planeta.ubuntubrasil.org. Bom, boa noite, estamos aqui no sábado, 6 de maio, às 20 horas e 40 minutos, no horário de Brasília. Estamos aqui falando com o Led Stide.
Eu.
O Og Maciel.
Estou aqui de Nova York.
A Ana Cristina.
De Belo Horizonte.
E eu, Kurt Kraut, aqui do Rio de Janeiro. A gente estava, bom, na nossa tentativa de fazer com alguma certa regularidade um podcast do Planeta para poder discutir os assuntos do Planeta, Ubuntu Brasil, e algumas ideias que podem permear aí os assuntos. Essas gravações devem estar disponíveis no formato OGG e MP3 e vão ser distribuídas na licença Creative Commons. Bom, o primeiro assunto que eu queria levantar com vocês, uma coisa que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, é uma notícia que saiu na imprensa sobre o kernel do Linux. Tá ficando um pouquinho mais... tá getting buggier, né? Ficando um pouco mais... Como é que eu vou dizer isso em português? Tendo mais bugs, né?
Problemático.
O Andrew Morton, que é um dos mantenedores do kernel, ele tá com a seguinte ideia de parar o desenvolvimento de novos recursos no kernel e só para corrigir bug. Porque o que tem acontecido é o seguinte: boa parte das pessoas que trabalham mantendo o kernel, elas trabalham em empresas que manufaturam placas, manufaturam hardware, por exemplo, um cara que trabalha na Dell, na IBM, e a intenção dele participar do kernel é justamente para manter lá os produtos da empresa dele funcionando bem com o kernel do Linux. Quando aparece algum bug de algum dispositivo que é antigo, que já saiu de linha, esse pessoal não se interessa de pegar o bug e resolver. Então está tendo um acúmulo grande de bugs, principalmente desses dispositivos antigos. E a ideia do Andrew é interromper o desenvolvimento de novos recursos para poder manter o kernel só para corrigir erros. Eu queria saber se alguém tem alguma opinião formalizada sobre isso, se acha que vale a pena ou não a gente investir nisso.
Cara, eu notei uma coisa que antigamente, quando você tinha uma versão nova do kernel e você instalava, demorava bastante até eles lançarem uma nova versão. Isso, de uma certa forma, dava um pouco de tranquilidade. Eu sabia que o pessoal tinha trabalhado bastante e investido tempo para checar se tinha algum bug novo. Ultimamente, desde a versão 2.6, eu notei que vira e mexe, quase de semana em semana, sai uma nova versão. Claro que eles fazem isso, que o objetivo, eu acredito, é poder incluir toda essa nova parafernália de hardware para poder atrair pessoas, novos usuários a usarem o Linux, porque se você vai experimentar pela primeira vez e o seu wireless card não funciona, a pessoa provavelmente vai desistir logo na primeira tentativa. Então, me parece que o objetivo é para atrair usuários novos, usando coisas novas também. Mas o problema disso é que realmente abre essa porta aí para que as pessoas, de repente, um pouco afoitas, liberam o código sem fazer ter o mesmo padrão de qualidade, né? Então, eu acho que é claro que é importante você suportar os novos hardwares, mas o kernel do Linux foi uma coisa que eu sempre tive assim, orgulho de falar, era uma coisa estável, né? Era o coração do Linux, é uma coisa que você podia botar a mão no fogo. E desde a versão 2.6 eu tenho sentido um pouco, eu fico um pouco em receio até mesmo de falar isso agora. Uhum.
Mas a minha preocupação é com esses bugs de hardware antigo, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa hardware antigo, que eles chamam de lá fora, de outdated, né? É o nosso hardware corrente. E provavelmente a gente tem bugs aqui para hardware que a gente usa correntemente, que estão no mercado, que você vai na loja e compra. Então achei um bocado interessante, assim.
Com certeza. Você vê uma coisa, eu moro aqui na América e o Linux é usado mais mesmo é como servidores, né? Não tem uma adoção maior na área do desktop. E agora, toda vez que eu escuto falar de Linux, quem que está usando, é sempre fora daqui, o que automaticamente me dá aquela imagem de que seria um hardware um pouco mais ultrapassado, não seria igual o nosso aqui, tá? Então, eu acho que faz completamente, tem sentido isso de falar para o pessoal, peraí, vamos dar uma diminuída, né, nesse processo aí, vamos começar a investir um pouco de tempo em suportar todos os hardwares, né? Porque antigamente você falava o quê? Que você tinha um 386, né, aquele computador antigo, e você falava assim, pô, você não pode rodar Windows nisso. ou Mac. O Linux seria o único que poderia realmente ser instalado lá. E me parece, como eu falei antes, que agora com essa nova versão do kernel, cara, nós estamos deixando de lado esse suporte, tentando atrair o pessoal novo. Então, eu concordo com isso, sabe? Eu acho, peraí, vamos diminuir um pouco. Não tem essa necessidade dessa pressa toda, eu acho. Tá? Eu acho que o objetivo não é aquele lance assim, vamos liquidar com a Microsoft. Não. Uhum. Pra mim, vamos tem que ter o Microsoft para poder forçar a gente a fazer um produto melhor. É isso? Não pode ter um produto só. Então, eu prefiro diminuir isso, essa velocidade de botando esse código lá para fora e, na verdade, voltar pro processo de qualidade. Eu prefiro ver isso também.
Alguém já teve grandes problemas de compatibilidade com o hardware aqui?
Bem, eu lembro que, justamente por ter comprado um computador novo, a minha placa-mãe, ela é da NVIDIA, e eu me lembro que o meu Ethernet card, ele vira e mexia, ele caía a conexão dele, sabe? Não tinha como você reviver ele. E claro que foi devido a esse hardware ser novo. Hoje em dia é suportado sem problema nenhum. Mas esse
já
foi o problema.
Por quanto tempo? Qual foi o intervalo de você ter adquirido o produto e ele passar a ser suportado?
Foi... acho que não foi nem 2 meses.
Não, tempo até que considerável. Cris, você teve algum problema?
É só com a AMD64, né?
Ah, isso que
eu ia perguntar pra vocês. No post do Planeta, algum autor, deixa até pegar o nome dele pra poder não deixar escapar. O Alexandre Silva, ele postou uma notícia que a Macromedia teria colocado um flash player de 64 bits. E eu vou fazer uma pergunta: vale a pena ter um computador 64 bits?
Eu acho que a resposta é: depende do que você faz.
Um usuário doméstico, por exemplo.
Ah, eu acho, eu não vejo necessidade, não. Até porque uma coisa que é um pouco problemática, isso é a minha opinião, claro, mas ultimamente, se você precisa usar você usa muito a internet, você precisa de ter Java e você precisa de ter Flash. Tá? E eu sou da opinião que eu quero que as coisas funcionem nativamente. Tá? Eu não sei se esse é o termo certo. O que eu quero dizer é que eu não quero ter nenhum emulador no meio. Tá, eu quero que o Flash roda no meu 64 sem ter que fazer nenhuma mágica. Sabe como é que é? Então, fora isso, tudo funciona assim, perfeitamente com o Linux no 64. Mas eu não vejo a necessidade de pular para um 64 ainda.
Tá em
não.
Casa.
Eu não vejo.
Engraçado que eu vejo muita gente que usa o Windows com máquina 64. E o papo de vendedora de empurrar, 64 é uma tecnologia nova, não sei o que, estão entubando isso. E o curioso é que você não usa um sistema que vai usufruir desse 64 bits, né?
Exato.
Então, é papo de vendedor mesmo.
Então, por exemplo, e mesmo agora com o Linux, que suporta o 64 já tem muito tempo, não faz muita diferença, sabe? Eu não sinto nada, o computador ser mais veloz e nada, porque o que vai fazer ele mais veloz é ser a memória virtual, entendeu? Esse tipo de coisa, o seu processador. O fato de ser 64-bit, eu acho que vai fazer mais diferença é já assim, se você bota ele como um servidor, se você está fazendo algum trabalho de análise, né, científica, você está crunching numbers, esse tipo de coisa.
Uma missão mais crítica, né?
Correto.
Pois é, mas vejo muita gente com 64 ainda.
É, a solução que eu achei foi instalar o Linux para 32 no meu 64. Ou seja, não estou aproveitando.
Não está aproveitando. Você pagou e não está aproveitando. É uma sensação ruim isso,
porque,
né?
Porque me deu muita dor de cabeça.
Eu tenho o mesmo caso. O computador que eu uso para o meu dia a dia é um 64, mas eu estou rodando o 32. E justamente só por causa do tal do Flash e do Java.
Então vamos dar um veredito aqui para as pessoas. Quem está com processador 64 em casa, está ouvindo a gente, está aflito para poder usar 64 bits, não vale a pena nem insistir muito no Ubuntu 64 por completo.
Por enquanto.
Eu concordo, depende do que você vai fazer. Se for para usar dentro de casa,
doméstico, casa.
Não, acho que não vale a pena ainda não.
E já tem Java para 64? Não.
Como? Java para 64, eu acredito que ainda não existe.
Ainda não existe. O Led Stein estava mexendo com o Wine para poder rodar Shockwave, não é você, Led?
Não, na verdade, o software que permite rodar o Shockwave no Linux, atualmente o melhor programa para rodar seria o Crossover Office, que é uma solução paga, infelizmente. Então, quer dizer, no Wine fica meio complicado para um usuário comum conseguir instalar o Shockwave.
Mas ainda assim, entre aspas, tem que ser emulado.
Isso,
você não consegue emulado. Nativamente, como o Og propôs aí, que seria o ideal, não. Que eu concordo também.
Nativamente não tem como.
Eu botei um artigo esses dias no Planeta Ubuntu, não o nosso, mas o inglês, e eu estava reclamando que algo deveria ser feito para poder ter esse suporte, porque hoje em dia nós estamos presos à Macromedia, né, Adobe, por causa dessa tecnologia que eles simplesmente não liberam o código e também não dão suporte.
Tem uma iniciativa da Free Software Foundation, lá do Richard Stallman, de fazer o GNU Flash, o GNU P-Flash, que seria o Player GNU, né?
Por exemplo, depois que eu botei esse artigo, eu recebi bastante comentários, e um deles foi sobre um programa que chama GNASH.
Isso.
Eu já ouvi falar também.
Mas não tem... tipo assim, você tem que abaixar ele do CVS e você tem que compilar na mão. Eu ainda não experimentei.
Nada user-friendly, né?
Nos próprios repositórios do Ubuntu, você tem uma versão Flash free. Mas não sei se vocês já chegaram a instalar ela, mas é uma versão que funciona. Mas ela não tem toda a performance do Flash oficial, o som chega razoavelmente atrasado. Não é realmente a mesma coisa. O pessoal que instala acaba optando pela versão dos outros repositórios multiverse, né? Que seria o repositório onde está a versão registrada, né?
Agora, fazer uma pergunta meio filosófica aqui. Será que o uso de ferramentas como Flash, você fazer um site que seja em Flash, enfim, todo mundo aqui falou que precisa usar Flash, a gente comentou da dificuldade de usar em 64. Usar esses formatos que vêm de empresas, que são de software proprietário, que tem lá suas limitações proprietárias, é prejudicial, porque a gente continua refém do Flash. Fazer um site que seja todo bombástico e animado e com joguinhos, a gente ainda depende do Flash. A gente não tem nenhum formato livre que preencha essa lacuna do Flash. Isso é realmente um problema?
Olha, eu acho o seguinte, desculpa pulando na resposta aqui, mas é que eu sei que existem vários formatos, tá? E, infelizmente, talvez seja devido ao monopólio que o Flash tem por tanto tempo, que as pessoas talvez não sabem nem que existem outras opções, outras alternativas. Então, nesse exato momento, nós estamos presos a essa tecnologia, sabe? Mas eu tenho certeza que existe alternativas, eu sei de algumas. E
hoje tem para você o poder do Flash free, você tem ele? Existe em algum lugar?
Não. Olha só, sem querer cortar, no caso, existem algumas tecnologias aí, tem um novo aí que se chama, parece que Deja Vu, alguma coisa assim, Deja Vu, né? E só que eu particularmente acredito que o grande futuro, não só dessa parte de animação em websites, mas como também em todos os desktops, no caso de gráficos vetoriais até, é o famoso SVG. Não sei se vocês sabem, mas o próprio SVG, ele tem um suporte, digamos aí, à animação.
Não sabia disso, não.
Mas, então ele funcionaria semelhante aí, digamos, ao Flash, mas ele me parece que foi retirado das versões mais novas do Mozilla, né? Esse suporte, ele, se não me engano, chegou a ser testado, no não muito sucesso. Mas é uma tecnologia nova, mas que promete. O SVG é uma tecnologia que, se realmente bombar, que eu espero que isso aconteça, vai deixar no chinelo grandes empresas aí e vai ser praticamente um formato vetorial padrão. Então o pessoal vai, digamos, em vez de usar Corel, Illustrator e também Flash, ele vai poder optar por usar o SVG, que vai ser, digamos aí, um formato universal, né? E é open source.
Ah, com certeza. Ele é bem promissor, achei. Ele é meio misturado com XML, não é? Tem umas...
Tem alguma coisa a ver, sim. Eu considero o SVG um formato muito bom. Ele não, eu não diria que ele é o melhor atualmente, né? Mas por ele ser livre, o que ele faz, eu diria que ele atualmente, para mim, já pode ser usado em meios comerciais. Uhum. Tranquilamente você pode substituir, eventualmente alguns desenhos mais complexos que você tenha que fazer, ou animações, você não vai conseguir fazer só com o uso do SVG. Principalmente animação, porque animação realmente é uma coisa que o SVG ainda está engatinhando. Claro, o Flash não tem nem como você comparar, o Flash é uma estrutura poderosíssima, ainda mais se você utilizar o Shockwave, né, que você tem programas web que são maravilhosos, né? Então, eu concordo com o Og, eu acho que nós hoje estamos realmente de rabo preso, digamos assim, com a Macromedia, né, que agora é da Adobe, né, e também com a Sun, de certa forma.
Sim.
Porque, embora nós temos até outras versões de Java e tal, mas alguns programas parece que ainda só funcionam naquele mesmo. Então a gente acabou ficando de rabo preso, tanto com o Java, quanto com o Flash e, em alguns casos, com o Shockwave. Eu espero que isso se resolva em pouco tempo. O SVG já é um caminho para isso, né? Espero que em pouco tempo a gente consiga acabar com esses problemas, aí realmente o Linux não tem mais o que segura, né?
Duas coisas que eu queria comentar. Uma que eu passei recentemente com esse problema dos formatos, eu fiz algumas radiografias, eu fiquei doente, fiz umas radiografias de tórax, e quando eu fui retirar o resultado, o cliente que ia pegar as chapas não me deram um CD. Aí eu voltei feliz, a beça pra casa, ansioso pra ver que as imagens de um CD, né? E eu tinha imaginado que viria em JPEG as chapas, né? Mas não, quando eu coloco um CD, vinha o executável do Windows, que era um programinha que você, dentro do programa, você exportava para JPEG, mas para você ver a imagem pela primeira vez, tinha que ser no programa. Aí xinguei todos os nomes possíveis e comecei a arranjar um jeito de conseguir extrair as imagens. As imagens vinham no formato chamado DCIM, e para minha sorte eu caí na bobagem de ir nos repositórios do Ubuntu e ver se tinha algum pacote, tinha pacote para esse formato. E acabei baixando e consegui ver as imagens. Minto, o GIMP abre esse tipo de imagem, mesmo sem pacotes extras. Ele já abre nativamente. Mas aí eu peguei, exportei para JPEG, mandei para as pessoas, olha eu por dentro. Enfim, sou uma pessoa transparente e tal, mandei, fiz umas brincadeiras. Mas é um pouco estranho essa ideia de você, um exame ser uma questão de saúde, te darem um CD, você depende do Windows para poder ver seus exames médicos, entendeu?
Aquelas revistas de banca de jornal que você compra, a grande maioria realmente possui softwares para Windows.
Só isso mesmo.
Mas muitas delas você baixa com samples, né, de MP3 para você fazer mixagem. Então tem alguns recursos, alguns ícones, papéis de parede, uma série de recursos que você pode aproveitar em qualquer sistema operacional. Porém, a grande maioria delas, claro, se você explorar o CD, você acaba encontrando os arquivos, mas eles criam um executável próprio, e esse executável ele é todo com uma interface em Flash, inclusive dentro, com animação, videozinho de apresentação, sim, sim. Som e tudo aquilo. Então tem muita gente que acaba colocando aquele CD no Linux, e é óbvio que não vai abrir, né, porque é um executável, e de repente se fosse um outro formato, por exemplo, se aquilo abrisse numa página de internet, HTML,
bem mais democrático,
com um plugin do Flash a pessoa teria e funcionaria tranquilamente, inclusive até no Macintosh, né, em outras plataformas também, né?
Esse lance da dominação que a Macromedia tem, o nosso rabo preso com Flash, é uma coisa que não acontece tanto com Java, uma opinião minha, por causa da licença dele, porque para quem tentou instalar o Ubuntu recentemente, foi acessar seu banco lá, percebeu que é um pouquinho difícil de eu colocar, habilitar Java no Ubuntu. Pelo seguinte, a Sun, que é quem fabrica, quem mantém a Java, eles não permitem que você redistribua o Java. Você só pode baixar o Java da própria Sun. Você tem que ir diretamente lá nos servidores dele, no site deles, lá e baixar. O Ubuntu não pode colocar no CD, por exemplo, o Java, já para você poder instalar e já vir funcionando, entre aspas, de fábrica, out of the box, né? Então, essa dificuldade... Esse contratempo, eu acho que até dificulta que o Java se permeia, que o Java se propague, mas... e a gente fique com o rabo preso. Flash não, Flash já vem, já é fácil. Você, por exemplo, aqui no Ubuntu, quando abro um site, quando eu estou sem um Flash, se abre um site com Flash, o próprio Firefox, pelo menos desde o Breeze, eu consigo mandar o Firefox instalar e ele instala sozinho para mim.
Mas o Kurt...
Diga.
No caso aí do que você disse no Flash, é muito interessante, o pessoal reclama muito do Java, E é muito interessante, o pessoal reclama muito que Java já deveria vir nas distribuições, etc. E tem realmente esse problema aí de licenciamento, não sei como que vocês falam, né? Mas o que eu acho interessante é o seguinte: como que na época da Conectiva, o Conectiva 10 conseguiu tudo isso? O Conectiva 10 você instalava, ele era um CD, né? E no Conectiva 10 você já tinha suporte MP3, você já tinha Flash, você já tinha Java, você terminava de instalar o computador, ele estava simplesmente um desktop 100% personalizado, já configurado para qualquer usuário desktop padrão que vai entrar na internet, ouvir música, etc. E como que funciona então? Como que eles colocaram Java e o Flash dentro do CD? É isso que
eu entendo. Ou eles conseguiram atualização, ou eles quebraram licença. Mas atualmente as licenças a licença do Java, por exemplo, não permite que você coloque o Java no CD. Você não tem esse direito.
Então eu acredito que a própria Sun deveria criar pacotes para as distribuições, já que ela quer impor esse tipo de regra, ou então pelo menos um repositório.
Mas para a gente não ficar dependente dessa tecnologia fechada. Quanto mais difícil, sim, nesse caso,
pouco melhor. No caso, uma pessoa que quer, por exemplo, eu abro o site de banco aqui, eu realmente preciso do Java. Agora, eu tenho que habilitar uns repositórios obscuros, digamos assim, para poder fazer a instalação do Java para poder utilizar pacotes personalizados, né, já para minha distribuição, e poder instalar, desinstalar, atualizar tranquilamente. Para não ter que fazer a instalação do Java manual. Um usuário comum, que recém-chegado do Windows, principalmente, que não tem conhecimento nenhum de Linux, não conseguiria sozinho fazer uma instalação de Java no Linux, e isso, no meu ponto de vista, é um problema, principalmente para uma distribuição como o Ubuntu, que visa o usuário ser humano, né? O usuário comum, convencional, né?
Uhum. Exatamente. Cara, uma coisa que eu queria até, eu vou jogar um assunto aqui, ver o que vocês acham, né? Eu assino aquela revista que chama Linux Journal, eu não sei se tem aí no Brasil, mas tem um editor novo que está causando um pouco de polêmica, o nome dele é Nicholas Petrilli. Ele tem causado bastante polêmica porque ele criou uma coluna nova, e geralmente a última página da revista, que chama-se etc/rant. Rant quer dizer reclamação, né? E então ele sempre está, na maioria das vezes, ele está metendo a lenha mesmo no Linux, reclamando. Tem horas que ele, as coisas que ele fala, eu acho que não tem nada a ver, mas às vezes ele fala umas coisas muito interessantes. E uma delas que ele falou nessa última revista foi a mania... E, assim, entre aspas, né, a mania das novas distribuições do Linux de querer emular o Windows. E o que ele está dizendo é que, de uma hora para outra, nós deixamos de inovar para poder emular o que o Windows oferece. E por um lado, eu entendo, eu sei que nós queremos trazer mais pessoas, né, e mais usuários, e fazer com que eles se sintam mais à vontade. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com ele que eu não acho que o Linux tem de ser igual ao Windows para ter o sucesso deles. Nós deveríamos realmente passar mais tempo, talvez, criando mais coisas para nós mesmos. Uma delas sendo isso, realizar que nós estamos, igual o Led falou, de rabo preso com tecnologias como Adobe e como Java. E, poxa, quantas pessoas que existem no mundo open source aí? Se botar todo mundo junto, eu acho que, de repente, poderia sair uma coisa melhor. Igual, hoje em dia, já tem aquela o novo padrão da Microsoft, que eles fizeram pro o Word agora vai usar um formato mais para XML, né, XML, e vai ser uma coisa meio padrão. E vai cair redondinho com o que o OpenOffice faz, sabe? Vai combinar beleza. E o que vai acontecer é que vai existir um padrão, não importa qual programa que você usa. Tá? Isso é muito importante. Eu acho que nós deveríamos parar de querer criar esse universo para ficar assim, bem parecido com o Windows e, de repente, investir em outras coisas mais. O que vocês acham disso?
Ah, concordo completamente.
Também concordo.
Manda brasa em alguém.
Não, eu estava falando que realmente eu concordo. Eu acho que atualmente, em alguns casos, você tem, eu conheço, eu tenho vários exemplos a citar, mas em alguns casos, realmente a emulação acaba se tornando necessária, porque a pessoa acaba ficando de rabo preso. Então, a pessoa utiliza, digamos assim, a emulação para poder se libertar do Windows. Mas, por outro lado, você encontra muito, isso eu estou, eu administro aquele fórum lá, como vocês sabem, e o que mais aparece lá é gente que chega e está querendo rodar um programa do Windows simplesmente porque ele está acostumado. E você
fala endereço do fórum, faz o jabá aí.
É fórum.ubuntubrasil.org.
Ótimo.
E no caso, então, você o pessoal utiliza um software lá no Windows e ele quer um software igual, não seria nem semelhante, ele quer um software igual, ele quer o mesmo, entende? Por exemplo, se ele usa o Winamp lá no Windows, então ele quer o Winamp para Linux. Se você der o XMMS para ele, ou então se você der um outro programa que de repente seja até melhor, digamos assim, do que o Winamp, ele não quer saber, porque é diferente. Então tem gente que acaba emulando coisas que não são necessárias, principalmente programa, por exemplo, para gravar CD, programa para conversar. Tem gente que quebra a cabeça para tentar fazer o MSN rodar, o programa da Microsoft rodar. O Internet Explorer, esse é o mais comum. As pessoas querem, porque querem fazer o Internet Explorer rodar dentro do Linux.
Mas por quê?
Porque existem sites que criam scripts que não deixam o site abrir se não estiver dentro do Internet Explorer. Existem aí extensões para o próprio Mozilla Firefox que enganam, né? O próprio Opera faz isso, que enganam e fazem o site pensar que está no Internet Explorer. Mas muitos webmasters criam scripts que testam o navegador e se não for no Internet Explorer, ele dá uma mensagem de erro e não deixa entrar no site. Então, muitas pessoas acabam emulando o Internet Explorer e vários outros programas. Por quê? Porque elas não querem se adaptar aos outros programas semelhantes, programas que fazem a mesma coisa, mas são outros programas no Linux. Isso é o que eu acho, assim, de pior.
Mas
eu
acho que o que está embutido também na conversa do Og é o seguinte: às vezes existe uma pressão para os desenvolvedores de, por exemplo, fazer aplicações que tenham o mesmo jeito, as mesmas cores, os botões dos mesmos lugares, que a tomada de decisão do Linux seja parecida do Windows para que o usuário não se sinta em casa, entendeu?
Sim,
que às vezes essas decisões do Windows não são as melhores.
E muitas distribuições também, né? A exemplo, a gente pode citar, e não estou fazendo nenhum tipo de crítica, eu acho até que é válido para usuários de desktop. Tem um pessoal que realmente é aquela cabeça fechada, o cara se nega a sair do Windows, e realmente você tem hoje programas, como é o caso daquela interface gráfica que chama XPDE, não sei se vocês conhecem, é uma interface gráfica que é um clone da interface do Windows XP. E
com as cores, inclusive, igual a isso.
Com as cores, inclusive, idêntico. Inclusive, eles tentam copiar a interface de rede, o painel de controle, tudo para que fique semelhante. Eu acho interessante o projeto, mas... até certo ponto ele é válido. A única coisa que eu discordo aí, e acho que nesse ponto acho que eu e o Og concordamos, né, é o fato de que em alguns casos que pode eventualmente acontecer é de que se você tem, digamos assim, uma coisa que roda emulado, digamos assim, no Linux, você acaba digamos assim, descartando a necessidade extrema de ter aquele software para Linux, um software que faça aquele tipo de serviço. Por exemplo, se você...
Você, sinceramente, cara.
Concordo mesmo. E outro ponto também é isso que você falou, que as pessoas tentam copiar exatamente, e quando uma pessoa, de repente, vai criar um novo programa, ela tem a liberdade de criar, ela tem toda a criatividade dela para criar um programa totalmente inovador. Mas muitas tentam fazer o quê? Tentam fazer um programa mais próximo do Windows possível, porque ela sabe que aquilo já é como se fosse uma fórmula de sucesso, entende? Uhum. É um programa daquele vai funcionar.
Mas acho então, que falta o nosso segundo passo.
Pontos, né?
Falta o nosso segundo passo, porque a gente está conseguindo trazer, por exemplo, um Ubuntu, que é o grande carro-chefe, para trazer pessoas para o mundo do Linux. O primeiro passo é esse, você instalar o Ubuntu, experimentar o Live CD e tudo bem. Só que falta o segundo passo, que é não depender de Flash, não depender de Java, não depender de .doc, a liberdade de ser completa. O primeiro passo é você realmente se livrar daquela plataforma antiga. Só que ainda no Linux a gente depende dos formatos, dos padrões, da tomada de decisão. Exatamente. Então tem que ter esse segundo passo, que eu acho que ainda falta muito. Ainda falta
Mas aí
muito.
É que tá, o problema é quando o segundo passo não depende, de certa forma, de nós. Ele pode depender, mas na atual circunstância, como é o caso, por exemplo, você hoje tem o Flash, certo? A Adobe não quer criar um Shockwave para Linux, certo? Então, o que acontece? Para a comunidade criar esse Shockwave para Linux, é um trabalho descomunal. Vai ter que, é muito complicado, porque não existe um open source, não existe um código base para você partir. A exemplo, você pode ver o Flash para Linux, o open source, que é muito inferior no desempenho ao software proprietário. A mesma coisa os drivers. Para quem tem uma placa NVIDIA, quando ele instala o drive de NVIDIA, a placa fica 500 vezes mais rápido comparado com o drive VNV que já vem no kernel. Então a comunidade, ela tenta criar novas alternativas, tenta engenharia se liberar, né? Tenta fazer, também usando de repente engenharia reversa, mas ela tenta se livrar. Mas tem alguns casos que é muito complicado e você acaba ficando preso mesmo. Então aí nesse caso a solução teórica, pelo menos da coisa, seria o quê? Digamos, abandonar aquilo e você criar uma nova tecnologia do zero, que é o caso do SVG. O SVG não é arquivo de core, não é arquivo de Illustrator, não é nada disso, não é EPS, certo? O SVG é um formato open source, ele é totalmente open source. Então, eu poderia, por exemplo, criar um site com todas as imagens SVG. O Mozilla Firefox 1.5 tinha uma versão, iria abrir esse site, porque ele tem suporte. Mas e o Internet Explorer? Não iria abrir o site. Então a gente colocaria, digamos, de certa forma, ele na mesma situação que nós. Então, se a comunidade criasse novos projetos open source de qualidade, e esses projetos acabassem emplacando, aos poucos as pessoas iam começar a ver que os projetos open source são realmente projetos bons e iam acabar adotando. Se os webmasters, por exemplo, tivessem uma opção de bom nível open source para o Flash, que eles não tivessem que usar o Flash, talvez eles utilizassem essa opção, entende? E aí você estaria liberto.
Mas quer ver, você disse que isso realmente não depende muito de nós. Não depende totalmente. Mas vamos abrir aquela discussão também que a gente tinha planejado antes. Eu fiz um post no Planeta que o título é Participar não é aderir. Que as pessoas têm que realmente participar do open source, têm que participar do Ubuntu, e você participar não significa só você usar, significa você protagonizar uma ação. Você era ajudar uma outra pessoa, distribuir um CD do Ubuntu para um amigo seu, compartilhar o conhecimento, ajudar na tradução do Ubuntu, enfim, isso é protagonizar a ação. A gente pode protagonizar uma ação nesse segundo passo, sim, que é insistir em utilizar o player do Flash, que é livre, ficar reportando bug, ficar com o site lento, feio, mas ficar insistindo naquela tecla, porque o fato de você usar isso, você colaborar reclamando, só reclamar já ajuda. Só você dizer que achou feio, o developer vai se tocar e vai tentar
resolver o problema. Diga-se de passagem, eu protesto recentemente, foi feito aí contra a Thaí. Eu cheguei a postar lá, não sei se vocês viram, vou até pegar aqui o endereço para falar.
Você da Sebrae?
Não, eu vou pegar o endereço para dar direitinho para vocês. Enquanto isso, o que você estava falando mesmo?
Ele falou o seguinte, cara, que justamente você tocou nesse assunto aí, né, de ser mais ativo e participar. De repente, o segundo passo poderia ser tomado se nós fizéssemos duas coisas. Número um, começar a fazer uma campanha dizendo para pessoas não usarem Flash ou qualquer outra coisa que seja proprietária. Tá? Tipo assim, isso é uma coisa que nós podemos fazer. Eu sei que pode ser um pouco radical para algumas pessoas, mas, caramba, entendeu? Fala para todo mundo, ó, pro seu próprio bem, não usa MP3, usa OGG, tá? Não, e tenta usar outras coisas. Existem alternativas, não tem por que você ficar preso a essas tecnologias. Mas a segunda coisa que talvez pode ser uma coisa de um impacto bem grande é se nós marcamos uma data no nosso calendário e começamos a fazer propaganda dizendo que no dia tal, nós vamos arrecadar uma lista de nomes de usuários e vamos enviar para a Macromedia. Isso, tipo assim, fazer um abaixo-assinado e mandar para lá. Cara, eu acho que uma voz pode não fazer uma diferença, três vozes podem não fazer uma diferença. Mas de repente a gente bota assim, uma lista bem grande de usuários, e talvez a gente consiga realmente fazer isso, envia para lá e mostra para eles, ó, nós vamos fazer um boicote, entendeu? Porque nós queremos que você libere uma versão para o Linux. O Linux é uma força que eles têm que reconhecer, entendeu? Se eles não reconhecerem, eles não sabem todo isso realmente.
Mas eu te pergunto, será que essa aproximação da macromídia para o Linux não seria ainda de a gente continuar com o rabo preso de um formato proprietário?
Não, mas aí que tá. Olha só, são duas coisas que de uma certa forma vão uma contra a outra. A primeira é a campanha para que ninguém use mais. E a segunda parte é para garantir que, por enquanto, pelo menos tenha algo. Mas para mostrar para eles, porque eu não sei se vocês conhecem, existe um filme que chama-se, em inglês, chama-se A Day Without a Mexican, que seria Um Dia Sem um Mexicano. Tá? Então, foi um assunto assim, bem político, mas muito interessante, que se, eles falaram assim, se todos os latinos que moram aqui nos Estados Unidos um dia sumissem do mapa, o país parava. Então, é mais ou menos isso aí. Seria uma campanha de boicote falando para eles.
Posso dar um exemplo?
Sim, claro.
Eu não sei se vocês viram. Então, eu estava falando, aí depois eu acabei passando a voz pro Ogi, que é o seguinte, recentemente foi até uma coisa meio cômica, né? O próprio Richard Stallman fez um protesto, né, numa palestra do MIT, que foi dado por um engenheiro da ATI. E ele fez uma palestra, ele criou uma placa enorme e ficou segurando, que dizia não compre da ATI, inimiga da sua liberdade. E ele ficou segurando, inclusive ele foi quase preso. Então, quer dizer, ele é uma pessoa louca, uma pessoa que a gente, ao mesmo tempo que ele é louco, ele é uma pessoa esplêndida, todo mundo admira, justamente porque ele tem coragem, tem cara de pau de fazer esse tipo de coisa, mas talvez falte exatamente isso na nossa comunidade, o pessoal que vá e faça o protesto, o caso do boicote mesmo, você entendeu? Então, o caso aí da Macromedia, da Adobe, talvez fosse uma boa opção, realmente, concordo com o Og, de que todos os usuários se unissem e fizessem um boicote. Certo? No caso, não vamos mais usar, por exemplo, o Flash. E isso sim seria uma boa solução, mas como o próprio Kurt estava dizendo, é uma solução, digamos assim, provisória, uma solução imediata, digamos assim. Porque a solução definitiva seria que nós tivéssemos um software do mesmo nível do deles, porém open source. Essa seria realmente a solução definitiva, né?
Então, e olha só, tipo assim, esse boicote manda uma mensagem para eles dizendo, ou vocês olhem para esse lado de cá e realizam que tem muito usuário, entendeu? Ou, entendeu? Vocês vão simplesmente, um dia ou outro, vai chegar o dia que nós vamos ter um software que vai deixar o seu software no chinelo, pô.
Sim. Sim, queria perguntar agora o nosso autor do Planeta Mundo Brasil, nosso colunista Fábio Nogueira, que acabou de entrar na conversa, né? Nem acabou, está há muito tempo, mas está ouvindo. Fábio, o que você tem do seu posicionamento aí em relação a software proprietário, etc. Mas ele está falando agora para a gente que não vai poder opinar, ele só está ouvindo a gente, está como ouvinte, vai ficar apenas teclando com a gente, então a gente continua a nossa conversa, ou então a gente pode mudar de pauta. Eu acho, para mim a posição está legal, só a Cris que acabou não complementando muito, né, Cris?
Não, mas os próximos assuntos eu converso. Manda ver.
Mas você depende ainda de algum formato proprietário, além de Java, Flash, tem alguma coisa que você trabalhe ou que você sinta alguma dependência?
Não, só Java e Flash mesmo.
O Java e Flash, só isso seria um grande avanço.
É, e eu sou a favor de fazer o boicote, sim. Inclusive, nos meus sites.
Já viram boicote ao contrário dos sites que se negam a abrir para a Internet Explorer?
É, pode crer.
Já viram isso? O que vocês acham disso?
Eu acho uma loucura.
Eu acho que não é por aí também, não.
Eu particularmente, combater fogo com fogo, eu acho que a gente deveria dar um exemplo, de certa forma. Agora, só para complementar, vocês já estão encerrando o assunto, de certa forma vocês estavam comentando de que a gente ficou meio que de rabo preso com a Sun, com o Java e a Macromedia, né? E só complementando aí que em outros casos, como é o meu caso, né, a área que eu atuo, realmente eu sinto muito falta de muitos aplicativos, principalmente da Adobe. A Adobe realmente é uma empresa que não lançou nada. A primeira coisa que eles lançaram agora foi o Acrobat Reader para Linux, que eu já comemorei aqui, foi uma vitória quando eles lançaram uma versão do Adobe, e diga-se de passagem, eles lançaram aí, já justamente para bater naquela tecla que o Og falou, eles lançaram o Adobe Acrobat para Linux, depois a gente já tinha inúmeros leitores de PDF, nós já líamos PDF perfeitamente aqui no Linux, aí a
coisa já estavam perdendo a fatia do mercado.
Exatamente,
né?
E lançou o oficial, não é assim? Então o que acontece, a Adobe, ela tem uma solução completa, digamos assim, para o usuário que trabalha com a parte gráfica multimídia em geral, também com vídeo, som. E esses programas, a gente acaba aqui em Mesh nessa área sentindo muita, muita falta realmente no Linux. Porque esses programas você só vai achar para macOS e vai achar para Windows. Você nunca vai achar eles para Linux. E a Adobe nunca se mostra, digamos assim, favorável a querer trazer essas tecnologias. E eu acho isso uma grande bobagem de parte da Adobe, porque a verdade é que o Linux é um sistema operacional, como todo mundo sabe, muito estável, muito mais estável do que outros modelos mais caros que existem por aí no mercado, né? E o Linux, justamente por ser mais estável, ele seria a plataforma perfeita para você trabalhar com esse tipo de coisa, multimídia, né? Assim como o macOS tem essa fama de ser muito poderoso, muito estável, e eu diria aí que eu acho que coisa de mais de 80% do faturamento da Adobe está nesses 2% de Mac que existem no mundo. Então, quer dizer, a grande maioria das pessoas que dão dinheiro para a Adobe, pagam, compram os produtos em quantidade, esses caras são aquela fatia pequena que usa Mac. Por quê? Porque realmente tem aquela fama de uma plataforma mais estável. E o Linux, justamente por também ter essa fama, se esses programas fossem importados, eu tenho certeza de que muita gente ia migrar, todo esse pessoal que trabalha com gráfica ia migrar, porque realmente faz muita falta. Uhum. Os softwares da Adobe são softwares muito bons. A gente tem soluções open source que estão caminhando, e é aquela coisa que eu sempre digo, se a Adobe demorar, se a Adobe começar a vacilar, logo logo nós vamos ter soluções open source tão boas quanto eles, e eles vão ficar no chinelo, né? É igual o Og falou, eles ficam muito preocupados em querer lançar para Windows e para Mac, esquecem do Linux. E hoje a gente já tem, por exemplo, que é o caso do GIMP, que é um software esplêndido, né? Uhum. Que tem alguns problemas no meio gráfico ainda, mas, por exemplo, para um web designer ele dá perfeitamente, não existe nada que pelo menos eu sinta falta do ponto de vista de um web designer, dá para trabalhar tranquilamente. E a gente tem, por exemplo, que é o caso do Inkscape, que também está trabalhando muito bem, está mexendo com gráfico vetorial e já está trabalhando justamente para importar arquivo do Illustrator, que é o programa que a própria Adobe cria para gráficos vetoriais. Então, quer dizer, isso é mais um exemplo de que a Adobe está perdendo tempo. Enquanto a Adobe está pensando se compensa ou não, fazendo análise de mercado, se compensa ir realmente para o Linux, a comunidade não para, a comunidade continua desenvolvendo. E eu acredito que essas pesquisas de o quanto de usuários que utilizam Linux, elas não refletem realmente a realidade do quanto de lucro que a empresa pode obter. Porque se a Adobe dissesse, anunciasse dia tal, nós lançaremos versão para Linux de todos os programas, muita gente ia migrar com certeza para Linux e ia realmente comprar, justamente por causa dessa estabilidade da plataforma. Então você não pode se basear simplesmente pelos usuários atuais. Uhum. Que estão querendo utilizar, né? Eu acho é uma situação completa.
Já que você falou complexa, da comunidade, desculpa. Queria... todos satisfeitos com essa ideia de software proprietário? Alguém? Alguma colocação? Não?
Não, de minha parte.
Queria puxar um assunto mais comunitário. Eu fiz um planeta há um bom tempo atrás, deixa eu até ver o dia aqui certinho para as pessoas acharem legal. No dia 29 de março, um texto chamado Mulher Revele-se, que era uma convocatória para que as mulheres que utilizam o Ubuntu aparecessem. Porque um exemplo clássico é na nossa lista de tradutores, a gente tem um grupo de tradutores, de 77 homens, a gente só tem uma mulher, entendeu? De 77 homens e uma mulher, 78. E elas não aparecem na comunidade. A gente tem uma rara aparição, que é da Cris, tá com a gente, conversando aqui com a gente, que ela aparece no RC e conversa com o pessoal, mas majoritariamente é assim, você acha uma mulher dentro de um ambiente inteiro, uma mulher num fórum, uma mulher num canal de RC. Essa convocatória era para tentar achar essas mulheres, ver se elas realmente, se elas estão usando Ubuntu e estão quietinhas, não estão aparecendo, ou seja, elas não estão participando, não estão protagonizando alguma ação, ou se simplesmente não usam Ubuntu, ou seja, significa que a gente não está chegando nelas. E eu comecei a tentar descobrir o que poderia estar acontecendo. Uma das minhas ideias é o seguinte, eu conversei com as pessoas que distribuem CDs do Ubuntu e perguntei para quantas mulheres eles deram CD. Eu achei ninguém, não lembro de ninguém ter dito, uma mulher, eu entreguei o CD. Então isso já é uma amostra um pouco viciada. E a Cris estava conversando com a gente hoje, uma reportagem que ela leu que envolve o surf. Você pode contar pra gente, ô Cris?
Não é uma reportagem, foi uma pesquisa, um artigo científica,
né? É um artigo
sobre as pessoas que pegam onda grande. E eles chegaram à conclusão que 60% dos homens costuma surfar ondas grandes e só 30% das mulheres surfam ondas grandes. Além disso, 30% dos... Não, desculpa. 70% dos homens surfa para se superar. 0% deles pelo bem-estar. E 40% das mulheres surfa pelo bem-estar. E só 10% para se superar. Então tem uma diferença muito grande na a maneira como encara o próprio surf, né? Você tem... Os homens fazem pelo desafio. As mulheres acabam aprendendo por uma obstinação. É difícil, vai e supera, mas é uma maneira diferente de ver o superar o limite. E eu vejo muito no Linux as pessoas conversando que você precisa aprender, você precisa perder o medo e enfrentar as dificuldades como um desafio, etc. E tal. Eu fico pensando assim, isso não é bem uma questão de homens e mulheres. Não é só as mulheres, afinal de contas, tem 30% dos homens que também não vai surfar as ondas grandes para se superar, né? Usando esse paralelo. Mas existe uma postura diferente de como enfrentar as coisas. Eu acho que o discurso é muito masculino ainda. Uhum. Se fala muito para um público masculino. Você, inclusive, assim, tem muita gente que eu chamo de os espiões da Microsoft dentro do Linux, que ficam falando que para você poder, para você usar Linux, você tem que usar, tem que ser difícil, não pode ser fácil, não pode facilitar. Aí esse papo rola demais, é uma coisa assim, para mim é espião, só pode ser espião.
É suspeito, né?
É muito suspeito. Usuário... O problema do Linux, né? É o usuário, esse tipo de conversa, olha, nada a ver. E eu acho que existe, não só para as mulheres, mas também para uma parcela dos homens, uma necessidade de você realmente aceitar que nem todo mundo vai usar o computador como um desafio. Não, aliás, ele nem quer saber o que é o computador, o que está lá, ele quer fazer uma coisa.
Quer usar como
coisa,
ferramenta, não como finalidade.
Não interessa como faz, por que faz, não interessa nada.
Eu acho que aí o Ubuntu, então, preenche muito bem esse gap que existe aí, sabe? Porque eu acho que a ideia principal do Ubuntu é você, não importa qual o seu background, o que você faz ou não. Você quer usar um computador e você quer ter as ferramentas, não importa como funcionar. Eu acho que o Ubuntu, geralmente, quando eu vou nas palestras ou nas conferências que eu vou... Eu bato muito essa tecla aí, que é, nós removemos toda a complexidade de instalação, de configuração. E
mas veja,
nós queremos... Oi?
Eu acho que assim, instalação, concordo. A instalação, acho que a melhor instalação que eu já vi é a do Ubuntu mesmo. É a mais fácil, mais simples,
mas qual,
mais tranquila.
A
chega... não, nem por isso, assim. É a que você termina a instalação... com a maior tranquilidade, fica muito pouca coisa para configurar depois. Agora, eu acho que para usar como desktop ainda tem muita coisa para melhorar. Ainda não está pronto, em configuração não chegou lá ainda, não.
Você vê que... desculpa, Coach, mas você vê uma coisa sobre configuração. Eu acho que... e vocês me corrigem aí se eu estou errado, mas vamos dizer que um usuário pegou um CD do Ubuntu e instalou hoje. Tá, então você passou por aquele processo e particionou seu disco e pronto, entrou no Ubuntu. Eu acho que em termos de configuração, a maioria das configurações são relacionadas ao suporte de software proprietário. Você não concorda comigo? Não, seria, eu quero tocar DVD e para isso você precisa daqueles codecs especiais. Eu quero escutar MP3. É mais uma configuração que requer você realmente baixar um programa e fazer uma configuração meio esdrúxula no terminal. E seria também em termos de Java e Flash. Agora, fora isso, existe mais alguma outra configuração, Cris, que você acha que é que não está lá ainda?
Não, eu acho que você tem razão, sim.
Eu tenho uma. Sudo PPP ou Econf. Isso é um crime.
Perfeito, isso é um
isso
crime.
Isso é um crime. Para quem está um pouco distante na nossa conversa, dia 1º de junho vai ser lançada a versão Dapper, oficialmente, do Ubuntu, que é a próxima versão. A gente tem o hábito de chamar as versões por nome. E já foi anunciado o nome da próxima versão, que chama-se Edge. Essa versão Edge vai ser lançada lá para meados de outubro. Assim que for lançado o Dapper, a gente vai começar já a abrir estudos sobre recursos, modificações para outra versão lá de outubro. E uma das coisas, no primeiro dia, eu estou marcando no reloginho, quando eu abrir a feature list, quando eu abrir os pedidos, as sugestões de recursos para a próxima versão, que vai ser lançada em outubro, eu vou colocar lá em letras e garrafais, pelo amor de Deus, PPPoE, conf, graficamente, ou intuitivamente, ou qualquer coisa que seja. Porque é um crime, porque você fica convencendo a pessoa, começa a falar. Um assédio que eu faço é o seguinte: falar sobre free software, falar sobre vírus do Windows, vamos experimentar uma coisa diferente, vamos controlar seu computador e tal, vamos comandar as peças, vamos te dar poder sobre o seu computador. Aí, mas não é difícil, Linux? Não, o Ubuntu é legal, eu mostro screenshot e tal, os menus, a pessoa vai e se convence. Quando ela acaba de instalar, aí fala assim: ah, quero colocar a internet. A primeira coisa que eu falo é: abre o terminal e digita isso. Aí a pessoa me vira com aquele olhar de ódio e falou assim: pô, você mentiu pra mim, você falou que era fácil. Você vai mandar digitar um comando de terminal agora?
Só um comentário aqui para o pessoal aí que. Pessoal leigo aí do Linux que estiver ouvindo a nossa conversa. Só para o pessoal se situar, esse comando sudo PPPoE conf seria o comando utilizado para fazer configuração de rede banda larga que exige autenticação e senha. É o caso, por exemplo, aqui no Brasil que a gente tem do Speed
Velox,
né? E o Velox, né? São os dois exemplos mais.
Tem outras, Brasil Telecom também, DSL e GVT, eu acho.
Exatamente. No caso, por exemplo, de configuração de banda larga, como é o caso do Virtua e outros que vêm sem usuário e senha, que ele faz a conexão automática, o Ubuntu detecta perfeitamente como qualquer conexão.
E na hora, sem configuração nenhuma.
No meio da instalação. Inclusive, né? Eu utilizo aqui também uma conexão desse tipo, e na própria instalação ele já vai estar conectado na internet, inclusive ele já tem uma opção para baixar suporte, a linguagem,
isso.
Né? Uhum. Ele faz um download. Agora, realmente, para quem usa Speed ou Velox, etc., isso é um crime, não existir uma configuração gráfica para isso.
Exatamente, uhum. Exatamente. Mas isso é uma falha que vem desde o Debian, né? Quando eu fui tentar instalar o Debian pelo NetInstaller, que é uma ideia legal, você baixa uma ISO pequenininho, um arquivo pequenininho, grava esse arquivo pequenininho, da boot, e esse sistema básico ele está apto a baixar da internet todo o resto do Debian, e você seleciona só o que você quer. Então seria uma forma otimizada, customizada, mais simples nem tanto, mas mais parcimoniosa de você instalar o Debian. E tudo bem, eu utilizo a DSL, preciso do PPPoE, e enfim, dei boot, particionei tudo, quando no final, depois de ter particionado, que ele foi me pedir como é que conectava na internet, não tinha PPPoE no NetInstaller. Eu perdi todas as minhas partições e fiquei sem internet. Então, para você ver que desde o nosso vovô, ou tio, ou pai, qualquer coisa que seja, o PPPoE também não é uma coisa muito integrada, não. Eu queria saber nas outras, alguém em Fedora... Cris, você que tem experiência com Hecat, existe alguma outra distribuição, algum facilitador para a PPPoE?
No Fedora você tem no Anaconda, que é o instalador, a opção de escolher DHCP para fazer a configuração. Mas tem limitações também. E tem, bom, no KDE pelo menos tem uma opção gráfica para fazer a sua configuração, que não é muito difícil, não.
Mas convenhamos, já colocaram PPPoE no Windows? É muito escondido. Você tem configurações avançadas. No os nomes são muito difíceis para você descobrir.
No caso, se você for utilizar uma versão mais antiga do Windows, você realmente vai ter que instalar o software que vem junto com o CD do seu provedor de acesso. Mas a partir do Windows XP já tem sim o assistente de configuração à internet. Tem uma opção lá que ele pergunta: conectar usando banda larga com nome de usuário e senha. É muito simples realmente a configuração. Acho que isso é uma falha, acho que talvez tenha passado até por desapercebido, porque talvez os próprios criadores, os desenvolvedores do Ubuntu, principalmente na parte dos Estados Unidos, tal, o pessoal que mora em países de primeiro mundo, acho que não tem muito essa conexão por lá, né? O pessoal usa mais DHCP, né? Mais ou menos por aí,
olha. Você tem notícias?
Cara, eu realmente nunca tive que usar isso, sabe? Por isso que eu não dei nem muita opinião, mas eu fiquei até meio curioso, eu estava olhando aqui. Quando você vai no sistema, no menu lá em cima, no menu, né, de sistema, administração e rede, não existe então a opção para você configurar isso?
Não.
Não.
E então o caso, quando você usa o Suru ppo.conf, você usa ele só para botar a sua senha e o seu nome?
Não,
do
ele faz perguntas horríveis, que dá medo em criança.
Inglês, inclusive.
Pois é, são perguntas péssimas, mas o que eu, a única coisa que salva, eu falo, é Bros, sabe aquela banda Bros que tem aqui no Brasil? Sim, 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 vou contar pra tu, dá sim tudo, aceita tudo que ele já diz de padrão pra você,
mas,
e no final ele pergunta com a senha.
Em alguns casos, ele não consegue detectar o DNS. Então,
aí
é aquele velho problema que, se você for no Google e perguntar e digitar lá, conecta, mas não navega, você vai achar milhares de posts em fóruns de internet das pessoas com o mesmo problema, conecta, mas não navega. Porque tem uma opção para você adicionar o DNS manualmente lá, mas todo mundo dá sim, avança, e nem sempre o DNS vem. Então, tem problemas lá. São perguntas que fabulosas. Ele pergunta o usuário, pergunta a senha, pergunta a placa de rede, né, se você tiver mais de uma. Ele pergunta o DNS, que o usuário leigo não sabe nem o que é um DNS. E ele pergunta também se quer que ativa no boot e umas outras coisas que eu não me lembro agora. Mas o pior é que isso tudo em inglês, inclusive, né, porque não foi traduzido esse programa.
Ah, então uma coisa que nós poderíamos fazer então, como eu falei, eu não estava a par disso, né? Eu nunca tive que passar por esse tipo de configuração. Mas uma coisa que então nós poderíamos fazer é, primeiramente, descobrir quem é que é o mantenedor do programa, e simplesmente vamos procurar descobrir se isso não está lá no Rosetta. Então a gente pode pegar o PO e colocar e fazer pelo menos a tradução. Isso já seria, assim, acho que um bom passo em termos de melhorar esse cenário. O outro passo, então, seria, de repente, fazer de novo um e-mail em nome da comunidade e tal, e tentar conversar com esse mantenedor e descobrir, escuta, como é que nós poderíamos melhorar esse sistema? O que é que está faltando? Entendeu? Mandar isso não somente para o mantenedor do programa, mas para o próprio canônico.
Na verdade,
falar, não se esqueçam que o seu software está sendo rodado em muitos computadores, onde esse cenário seria um grande empecilho para as pessoas tentarem experimentar, entendeu?
Ô, Og, só um detalhe, existem programas gratuitos, até abri aqui o Synapt e dei uma procurada aqui, e tem um até que eu não vou nem citar para acabar não fazendo besteira, primeiro teria que testar primeiro, mas eu sei que existem sim programas que seriam interfaces gráficas para esse PPPoE.conf, entende? Então, quer dizer, talvez a solução seja mais simples do que isso, seria, por exemplo, adicionar um novo aplicativo no Ubuntu, um novo aplicativo que vai fazer essa configuração.
E talvez já tenham inventado a roda, né?
Isso. Beleza, isso seria a solução mais imediata. A solução a longo prazo que seria ideal seria entrar em contato com o pessoal que desenvolve o Gnome, para que na ferramenta de configuração de rede do Gnome tivesse suporte a
Expresso. E na instalação também, Debian Installer, claro. O Expresso. Agora, fazer uma pergunta ao nosso amigo ouvinte que está no Windows agora, tomando coragem para experimentar o Ubuntu. A gente acabou de falar um problema, já arranjamos uma solução, está em contato, as pessoas vão ouvir a gente, enfim, tem uma diversidade de caminhos. A gente vai conseguir falar com as pessoas que são responsáveis por isso e vão mudar isso, com certeza. Dentro do futuro muito próximo, vocês vão ver o fruto dessa discussão aqui. Agora, você que usa o Windows, o que você faz quando o Windows não faz o que você precisa? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado não vai resolver esse problema. Então, isso acho que é um fator que colabora muito para o Ubuntu e para o Linux em geral, é que você realmente, quando o sistema não faz o que você precisa, você tem meios de atingir a pessoa que desenvolve, o programador, o responsável, conversar com ele, e você pode tentar convencer ele a implementar o que você precisa. Se ele não concordar com você, se ele não achar que é relevante, tem uma outra solução ainda, que é por isso que o código-fonte tem que ser livre e aberto. Você pode achar outras pessoas que também têm o mesmo problema que você. E uma dessas pessoas, miraculosamente, sabe resolver esse problema. Então, eles vão pegar esse programa, vão fazer uma versão paralela dele, uma versão alternativa dele, que atenda essa necessidade. Branch, como é que chama isso em português? Um branch, uma... Quando se divide, pega um programa e se divide em dois. com isso, filosofias diferentes?
É uma boa pergunta.
Enfim, mas vocês entenderam. Então, o universo do software livre permite esse tipo de coisa, entendeu? Então, o sistema, de alguma forma, ele vai entender o que você precisa, mais cedo ou mais tarde, com algum tipo de pequeno trabalho ou convencimento. E o convencimento pode ser o mais simples, desde você simplesmente pedir, ou simplesmente, sei lá, oferecer uma barra de chocolate para o cara que saiba resolver. E tem as mais diversas formas. Falando em chocolate, meu último post no planeta, instalo Linux por cerveja. Alguém leu?
Eu li, sim.
Alguém achou? Que é uma ideia interessante de você fazer pequenas festinhas de instalação do Linux, juntar um pessoal com uns 10 computadores, explicar, instalar, e todo mundo vai para casa feliz e contente com o Linux instalado. E depois, uma boa cervejada.
Uma boa ideia.
Curtis, só para completar essa sua ideia, é exatamente por esse motivo que os melhores softwares para análise na área de pesquisa que eu trabalho, que é a síntese de fala, são livres. Os proprietários não conseguem chegar aos pés porque quem desenvolve não tem a agilidade que o software livre tem de estar implementando novas tarefas e novas funcionalidades que são pedidas, solicitadas pelos pesquisadores. Até os próprios pesquisadores também participam do desenvolvimento do software. Ele é muito mais ágil, muito rápido. O PRAT, por exemplo, que é o programa de análise de fala que a gente usa, toda semana sai uma versão nova. Sempre está sendo melhorado. E sempre em função do que as pessoas precisam.
Essa ideia é interessante. Você imaginar que você utiliza um programa para uma pesquisa científica e toda semana esse programa é melhorado, isso é uma visão fantástica. Que outros sistemas, quando que você tem isso na Apple? Quando que o seu Windows é melhorado semanalmente? E pior, se você, meu colega, tem um Windows pirata, você não pode usufruir de qualquer tipo de melhoria que não seja de segurança, porque tem lá a checagem do Windows Genuine Advanced, alguma coisa assim, que ele checa se você tem um Windows original ou não, para poder te oferecer algumas poucas atualizações que são, sei lá, mensais ou até anuais. Então, essa perspectiva é bastante atraente, eu acho.
É, sim.
Mas me diz uma coisa que acho que não foi respondida. Então, foi, por que que as mulheres não estão sobressaindo?
Ah, eu vou estar passando da mulher agora. Eu queria fazer duas comparativas. Existe o grupo Linux Chicks, de usuárias de Linux, que é bastante famoso. Assisti uma palestra de uma delas, a Solamita Garcia, que foi fantástica, a palestra dela. E dentro do Ubuntu, a gente tem uma iniciativa mundial chamada Ubuntu Women, que agregaria as mulheres que utilizam Ubuntu para troca de experiências e divulgação, etc. Eu comecei a minha iniciativa no Brasil, do planeta, de convocar as mulheres a aparecerem na comunidade por causa desse Ubuntu Woman, porque eu achei meio estranho, porque a ideia é mais ou menos o seguinte: existem mentores, que são homens, que orientam as mulheres dentro dessa comunidade Ubuntu Woman. Então, para mim, ainda continua ainda uma relação de submissão. Se você tem um mentor que é um homem, entendeu? O que eu fiz, eu fiz justamente ao contrário. As mulheres que estão entrando em contato comigo, tem mais ou menos umas 3 ou 4 que já apareceram muito que timidamente, eu me coloco como assistente delas. Eu falei, olha, o que você precisar para divulgar o Ubuntu para outras mulheres, quando você tiver algum problema técnico, vai no meu e-mail diretamente, assim, eu vou te dar atenção particular para isso, para poder te dar assistência para que você continue na comunidade, continue utilizando o sistema. Então, eu inverti o papel, eu me coloquei como assistente, não como mentor, entendeu? É mais ou menos isso que eu tenho feito.
Eu queria contar uma experiência que eu tive na Unicamp. Eu estava fazendo pós-doutorado e assisti uma disciplina em que a gente estava aprendendo a programar no PRAT. A turma tinha a maioria de mulheres. Isso na letras é muito comum. E o que aconteceu foi que o professor deu um primeiro exercício. Eu estava muito ocupada com os meus trabalhos, não tinha a menor necessidade de fazer o exercício, não fiz. Quando chegou na aula seguinte, os homens tinham feito um exercício de programação e nenhuma mulher tinha feito. Ninguém nem tentou. Aí eu fiquei muito possessa. E disse, eu vou fazer e vou mostrar para essas gurias que elas também podem fazer. E fiz o exercício e passei, fiz um programinha lá que fazia as coisas que eu precisava fazer mesmo, até mandei para a lista da turma e disse, olha, meu primeiro programa, nunca tinha programado antes na vida. E na semana seguinte, depois que elas viram que eu fiz, todas fizeram. E foi assim, uma consequência natural. elas perceberam que não era só os homens que podiam fazer. Então, eu acho que separar as mulheres e pegar e dizer, olha, as mulheres precisam de babás, as mulheres precisam ser ajudadas, não é essa a ideia, eu não concordo que tem que ser assim. Eu acho que elas têm que perceber que não existe limite para elas nessa área.
Com certeza.
E elas têm tanta capacidade quanto qualquer um de fazer as coisas.
E te falo uma coisa também, sabe? Uma coisa que passa pela minha cabeça, assim, logo de cara, né? Porque eu acho que uma grande diferença entre homem e mulher é que, a maioria das vezes, os homens são muito afoitos. E justamente esse, por causa desse machismo que existe no mundo, nós, os homens, de repente, temos a mania de falar, não precisamos de ler o manual, vamos fazer tudo assim... trial and error, né? Experimenta, falhou, tenta de novo.
Não vou parar para perguntar, eu não estou perdido, essa é ótima. Nenhum homem está perdido, ele sempre está procurando.
Então, não é querer dizer, dizendo assim que o papel da mulher é aquele de dona de casa, que tem um jeitinho feminino, né? Mas eu te falo que o jeitinho feminino seria uma coisa ideal para o processo de tradução, para o processo de documentação e divulgação também, sabe? É uma coisa que a maioria das vezes nós homens não temos nem esse jeitinho, sabe? De aproximar da pessoa, de mostrar. E fora que mulher tem, assim, consegue ver as coisas por uns ângulos assim que nós realmente somos totalmente tapados para perceber, sabe? Eu acho que então esse é um campo que as mulheres podem entrar. Não estou falando nem de desenvolvimento, de programação. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer mulher tem a mesma capacidade que um homem de desenvolver um bom programa. Sabe?
Sim,
acho que isso
inclusive,
não é nem...
inclusive nessa área de desenvolvimento é que eu acho que o fato das mulheres verem as coisas de uma maneira diferente traz novas possibilidades, sim. E você consegue avanços muito maiores se tiver uma equipe mista trabalhando. Não é só para programar, para documentação. Tem homens ótimos para fazer documentação também. Vocês conseguem.
Não, realmente, a maioria tem sido feita pelos homens. Eu gostaria era de ver realmente aquele famoso toque feminino. Uhum. Porque eu acho que seria uma coisa assim que ficaria perfeito. Sabe? Agora, voltando ao lance de desenvolvimento, será que... Eu acho que talvez os homens talvez tenham um pouco desse complexo, né? Que o homem é que sabe programar e a mulher não entende muito. A mulher é aquela indefesa, né? Vem me salvar, me ajuda aqui e tal.
Não são só os homens. É uma visão geral.
Pode ser, exato. Eu ia falar isso, que talvez as próprias mulheres estão sabotando elas mesmas.
Isso.
Né? Falando assim, poxa, se eu mostrar para esse cara que eu entendo mais do que ele, de repente ele vai ficar meio constrangido, ou, né? Isso assim, em termos de relacionamentos. Então talvez a mulher mesmo, ela se finge de bobo para...
Ou foi educada a ser assim.
Ou faz que nem eu, né? No IRC que eu fico ajudando os carinhas e não conto que eu sou mulher, né?
Não, nada, você, de repente tu tem que... Tem que mostrar para todo mundo, não, eu sou...
Depois eu conto.
Você foi ajudada por uma mulher. Você tem que botar, tipo assim, aquele carimbozinho, né? Assim, mais um homem ajudado por uma mulher.
Ô, Og, gostei da ideia, vou fazer esse
filme. Let's try, vai providenciar só o carimbo.
Isso.
Aí você coloca na sua assinatura lá no nosso fórum lá e vai lá responder a dúvida do pessoal. Isso. Boa, fica a sugestão aí.
Mas acho o que corre um risco, o que eu acho que está acontecendo com o Button Women, e que eu tenho medo que aconteça com as Linux Chicks, é de você separar. Elas são separadas.
Exato.
Da gente. Entendeu? Elas têm que estar dentro da comunidade, entendeu?
Bom,
o meu pedido é uma convocatória. Mulheres participem da gente, não vamos fazer um grupo de mulheres.
Exatamente.
Eu também acho.
Que você está na mesma frequência que eu. Acho que você está lendo meus pensamentos, Cris. Que eu ia perguntar... Cris, desculpa, mas eu não te conheço, eu não sei o que você faz. Eu estou assumindo que você é parte do Linux Chicks? Não.
Não. Não.
Ah, ok. Porque eu ia falar assim que... até agora não existe nenhuma autora, né, feminina no nosso planeta.
Isso, no meu posto está pedindo, ninguém se candidatou.
Está suplicando, na verdade, né?
É, está suplicando lá no planeta, meu posto do Mulher Revés, que era justamente isso, participar da comunidade.
Particularmente, eu acredito que, eu concordo com vocês no seguinte ponto, eu acho que a mulher ela não deve ser, no caso, tratada separadamente. É a mesma coisa, por exemplo, você querer criar um grupo lá, nós vamos criar o planeta, e você chega lá e faz uma divisão quando o cara entrar. Planeta feminino, planeta feminino. Masculino. Não existe isso. E essa ideia de que eu concordo com o Og em certo ponto, mas em certo ponto eu discordo no seguinte, essa história de que talvez mulher seja melhor para fazer isso, talvez o toque feminino seja melhor aqui e ali, eu acredito que todos têm capacidades iguais de fazer, realizar todas as tarefas. Certo?
Não,
existem homens que são muito
capacidade
bons,
diferente de facilidade. Elas têm mais facilidade para certas coisas, então, e a gente tem facilidade para certas coisas.
Eu acredito que a comunidade Linux deveria ser mista, totalmente mista.
Exato.
Entende?
Perfeito,
não
cara.
Pode ter nenhum tipo de discriminação. Homem e mulher fazem a mesma coisa. Se uma mulher desenvolveu um software muito bom, não é por isso que eu não vou usar, entende? Eu vou melhorar, se eu puder melhorar, vou melhorar, assim como se ela puder melhorar, ela vai melhorar. Tem que ser mais ou menos por aí a discussão.
Mas o que me incomoda ainda muito é que elas são muito ou segregadas em grupos, aí você enxerga elas, ou elas são invisibilizadas, né? Você não enxerga ela nos fóruns, você não enxerga ela no planeta, você não enxerga no RC. Essa invisibilidade que eu acho que é prejudicial. Entendeu?
Eu vou até então aproveitar o que o Led falou e vou, como dizem em inglês, né? Deixa eu rephrase o que eu falei, que é, me parece que não existe o toque feminino até agora em tudo que nós temos feito. Entendeu? Então por isso que eu estou falando que precisamos dele. Sabe como é que é? Não assim que a mulher tenha mais facilidade. Eu acredito que sim, que a mulher tem mais um dom, isso parece mais um dom assim, feminino do que qualquer... masculino, mas é que nós, eu acho que não tem ainda esse toque feminino, mas com certeza tem que ser uma coisa mista, sabe? Eu acho que às vezes nem é importante você falar, não, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou como que fala, índio, eu sou, sabe como é que é? Raça, botar rótulo nem nada, mas talvez este seja uma exceção na regra, para mostrar para as mulheres que, ó, tem gente aqui, estamos participando e qualquer uma pode também aparecer. Eu tenho uma filha de 4 anos e com certeza eu vou fazer de tudo para que ela não tenha nenhum tipo de preconceito e não seja afetada pelo preconceito desse mundo masculino. Que
ou
tem
dela
hoje,
mesmo, né?
Exatamente.
Olha, eu acho que uma coisa que eu comecei a falar rapidinho quando falei do surf, que por exemplo os dados que eles têm é que 70% dos homens pegam onda grande. Ora, tem 30% que não pega. E aí eu vou dizer o quê? Ah, são gay. Ou sei lá, é o quê? Eu não sou um homem. Não é isso. Não é necessário que todos os homens gostem de pegar onda grande. Não é necessário que todas as mulheres não gostem. Existe uma diferença, sim, mas existe também uma diferença que é pessoal. Cada pessoa gosta de fazer alguma coisa. Eu mesma, assim, eu tenho muito mais vontade de fazer programação do que fazer documentação. Tenho dificuldade de fazer documentação, inclusive. Estou fazendo agora porque estou de beta teste do ECATI e estou achando muito difícil fazer. Mas é uma questão pessoal. Então, quando você começa a colocar, não, isso é uma tarefa que vai ser mais fácil para as mulheres, você já está segregando. Porque aquelas que não querem entrar em função disso vão estar saindo, vão dizer, não, então não tem espaço, então eu não posso ser o mesmo. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo igual. Você não pode separar. Entendi.
Agora, deixa eu fazer uma colocação rápida aqui. Rápida não, um pouco mais demorada do que o convencional.
Médio.
Médio, exatamente. Que é o seguinte, a gente está falando aqui sobre mulheres e no meio da comunidade, etc. Só que a gente tem que... Eu só queria ressaltar para o nosso ouvinte, digamos assim, que você participar do projeto, você ajudar, porque é aquela velha história. Eu escrevi um post lá no Planeta recentemente, dizendo para convidando as pessoas para que não sejam mais uma pessoa que chegou, comeu e saiu deixando o prato sujo na mesa. Então, quer dizer, você pode simplesmente utilizar o Linux, mas você também pode mudá-lo e você pode ajudar. E existem várias formas de ajudar, inclusive muitas pessoas que estão ouvindo, mulheres e também homens, que acham que é só essa parte de programação, e a pessoa não programa, e ela acha que o pessoal que trabalha com Linux são todos programadores, então ela fala, eu não posso ajudar, porque eu sou um mero programador, eu não sou um programador, sou um mero usuário, e isso é um tabu que tem que ser quebrado o mais rápido possível, no meu ponto de vista, porque no Linux existem muitas formas de ajudar. Só de você utilizar e encontrar um probleminha e reportar, você já está fazendo uma ajuda imensa. Quantas vezes você utiliza o programa de uma forma que outra pessoa não usa, e você encontrou um bug, você encontrou um problema, e você reporta. Você sabe desenhar bem, você pode criar uma arte, você pode criar um papel de parede, você pode criar um ícone, você pode criar alguma coisa para deixar o Linux mais bonito, entende? Você escreve bem, legal, você pode ajudar a fazer a documentação, você pode ajudar
fazer um tutorial,
você pode criar um blog, escrever, você pode estar convidado, inclusive, a participar do próprio planeta, se você utiliza o Ubuntu e gosta de escrever, você também pode participar do planeta, colocar suas ideias lá, seus tutoriais. Você pode então ajudar, além da documentação, você também pode ajudar ajudando os outros. Olha só que interessante. Os novatos que aparecem sempre têm dúvidas, tanto no Windows como no Linux. Então você pode ajudar essas pessoas, você pode conversar com as outras pessoas, e você pode simplesmente pegar um CD do Ubuntu e dar para o seu vizinho. E você já está ajudando o software livre. Eu acho que as pessoas... Muitas pessoas que podem estar ouvindo, e a gente está falando só de programação e de documentação, não são só essas as formas de ajudar. A gente tem que deixar muito claro isso para quem está ouvindo, de que você pode ajudar de diversas formas. O que você sabe fazer é isso que vai ser bem-vindo para a comunidade. Tudo o que você souber, puder fazer para contribuir, vai ser bem-vindo, e a comunidade vai receber você de braços abertos. Eu acho que isso é o mais importante para o crescimento da comunidade. O que a gente mais vê, quantas a gente não vê programas excelentes, um exemplo, programas maravilhosos, são programas assim que você fala, nossa, tem todos os recursos do mundo. Mas não é um programa que qualquer usuário domine, porque ele não tem uma interface intuitiva, ele não tem uma interface bonita, ele não tem, por exemplo, um ícone mais bem feito. Por quê? Porque as pessoas acabam se preocupando mais com aquela parte da programação, e não tem gente, às vezes, para fazer. Eu, por exemplo, conheço inúmeros jogos para Linux, muitos mesmo, que você, se você baixa e instala, você fala, nossa, esse jogo é muito bom, a jogabilidade é muito boa, é digno de um jogo comercial do Windows, que o pessoal fala, ah, esse jogo é bom, compra e tal, e que não tem gráficos tão bem feitos, não tem arte final tão bem feita, e que muita gente que está por aí ocioso, que poderia ali ajudar, não está ajudando, porque ele acredita que são só programadores que vão fazer parte, entende, do projeto. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante para a gente... Pra gente encaminhar e deixar claro para o pessoal que tá ouvindo que ele também pode ajudar, ele não precisa simplesmente.
Eu acho que vai ser uma ajuda mais relevante, inclusive, porque já tem muito programador. O código é vigiado e cuidado e acariciado por muita gente. Mas falta gente nessas outras áreas. Então, uma pequena colaboração nessas outras áreas vai ser um salto muito grande, vai ter um impacto muito maior do que mais um dos milhares de programadores atuando no Linux. Então tem um peso maior.
Para complementar. Quando a gente ensina, a gente aprende. Sempre.
Sim.
Se você acha que você tem uma ideia de que pode resolver o problema, mas não tem certeza, diz, olha, eu não sei, eu não posso com certeza ajudar você, mas eu posso tentar. Vamos tentar junto, aí a gente tenta. Eu já aprendi muita coisa fazendo assim. Desse jeito, dizendo, assumindo, ó, tudo bem, eu não sei fazer, mas eu tenho algumas pistas, vamos tentar? Se a pessoa entra, você aprende, o outro aprende, e você está ajudando a comunidade também.
Com certeza.
Participar é uma maneira de aprender também. Não é só uma... Eu sempre falo assim, software livre não é lugar de monge tibetano, entendeu? Eles podem até fazer, mas a gente não está aqui fazendo tudo um bando de Madre Teresa, assim, não é ideia, não é isso.
E vale também aproveitar o momento... para dizer que uma ótima maneira de você ajudar a comunidade é fazendo tradução de aplicativo, né? O Og sabe melhor do que eu o quanto isso é necessário, não é isso, Og? Que a tradução dos programas, tem muitos programas lá que não tem ninguém que traduza, o pessoal desvia, né? Muita coisa faltando, porque mesmo nós temos 78, não é isso, Curtis? 78 tradutores.
Tinha 73.
73?
Alguns saíram, teve uma
saída. Alguns saíram? É, então, mais de 70 tradutores, mesmo assim, são muitos programas, muitas linhas para serem traduzidas. Então, às vezes, a pessoa só de abrir, não custa nada, a pessoa abre o Rosetta, né? E abram, selecionam um software, aparece a linha e ela entra com a tradução. É uma atitude simples, mas de grande ajuda.
E não é difícil, cara.
E não é difícil.
O Blender é um programa que ele faz gráficos em 3D, animações, dá pra até fazer filme tipo Toy Story com ele. Ele é bastante promissor nessa área. Eu participei da tradução dele, porque eu fui lá, que tem? Open, eu sei, close, eu sei, sabe? Tem coisa que você lê e você consegue entender, mas tipo assim, não, selecionar o campo vetorial para multiplicar pelo array, aí eu deixei para alguém que pudesse ser melhor do que eu. Mas existem com certeza qualquer tipo de programa, mesmo que seja um programa para reator nuclear, vai ter open, close, vai ter as coisas mais básicas que você, mesmo que você não tenha feito curso de inglês, você vai conseguir traduzir.
Outra coisa que eu vou adicionar aqui é o seguinte, o fato de saber inglês ou não. Porque, de repente, algumas pessoas podem ficar coibidas por pensar que o inglês deles não é o suficiente. Mas que tal, então, ajudar da seguinte forma? Você entra, pega o documento que já está meio traduzido e leia a frase em português e vê se faz sentido.
Boa.
Sabe como é que é? Primeiro, acentuação, às vezes a... Vocês sabem, porque vocês participam desse processo de tradução, muitas vezes nós estamos fazendo essas traduções assim, altas horas da madrugada, então é claro que existe a possibilidade de você botar um espaço a mais, ou comer uma letra, um acento. Entendeu? Mas aí, essas pessoas que se acham assim, que acham que o inglês não é o suficiente, podem ajudar de forma primordial, lendo e ver se faz sentido. Porque se não faz sentido, marca uma caixinha lá no próprio site do Rosetta, que eu não sei se a maioria dos ouvintes vão entender o que isso quer dizer, né? Mas qualquer coisa é só checar lá no Planeta, existem milhares de posts lá ensinando o que tem que fazer para traduzir. Inclusive, o post do LED, eu falei para ele, eu deixei um comentário, acho que se existir um dia um dicionário de internet e tiver dizendo assim, como participar, eu acho que o post que ele botou lá entra nesse dicionário. Perfeito o que ele colocou lá, é perfeito. Uhum. Então, essa é uma participação. Essa é uma grande participação. Nós precisamos que exista um documento, mas que o documento faça sentido. Uhum. Correto? Porque se for uma coisa que está sem pé nem cabeça, com certeza ninguém vai nem olhar.
Deixa eu colocar aqui. Como é que fala? Tem uma expressão em inglês, eu vou colocar meus 2 centavos, não é isso?
Isso, adicionar os meus 2 centavos.
Deixa eu colocar meus 2 centavos. Outra coisa também que eu acho curiosa, tem muita gente que manja muito de Linux e fica nos fóruns e no bate-papo ao vivo, que chama-se IRC, tirando dúvida. Eu vejo que muitas dessas pessoas não se tocam, que elas respondem várias vezes a mesma coisa, ou todos os dias respondem a mesma coisa. Se você percebe que tem várias pessoas com a mesma dúvida, então dedica um tempo aí em qualquer lugar, num site pessoal seu, no seu blog, num wiki, num fórum, escreve o procedimento, dá o caminho das pedras, e toda vez que vem alguém perguntar, você pluf, passa o link. Só isso já é um grande avanço, entendeu? Porque eu vejo muita gente se preocupada em atender caso por caso e não fica com esse poder de diagnóstico, sabe? Puxa, isso é um problema corrente. Vamos partir para uma solução fixa dele para que as pessoas possam acessar e possam chegar por meios próprios a isso, entendeu? Então acho que isso também, já para os hackers, para o pessoal mais experiente, eu acho que também vale a pena atentar para esse detalhe, escrever, entendeu? Deixar registrado.
Perfeito, perfeito.
Queria avisar o seguinte, nós estamos com 1h26, mais ou menos, de transmissão. E eu não sei como é que as pessoas vão ficar felizes ou não em baixar esse arquivo todo. Por mim, eu ficava falando até eu cair de sono. Então, minha sugestão é o seguinte, pelo menos a gente encerrar pelo menos um bloco. Sim. Até momento todo mundo bebe uma água, vai ao banheiro, alguma coisa. E a gente pode continuar ou até um segundo podcast, ou o lado B, a gente vira fita cassete, vira o LP, para fazer o lado B desse podcast. Então vocês concordam com isso?
Eu concordo.
Só para o arquivo não ficar muito grande, entendeu?
Tudo bem, então termina o podcast aí, todo mundo adiciona o seu último comentário, mas fala aí, talvez, os links dos sites para as pessoas saberem onde ir, entendeu?
Ah, tudo, eu vou ter o trabalho, maçante de ouvir toda essa gravação e escrever todos os tópicos que a gente falou e dentro dos tópicos que a gente falou os endereços mencionados.
Perfeito.
E vou ter essa tentativa. Porque se a intenção é que as pessoas tenham acesso a essa informação que a gente conversou aqui, ela tem que estar acessível. Então vou ter pelo menos essa preocupação. Então um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas pelo menos os endereços, as URLs, eu vou colocar. Pelo menos isso. Tá? Não tem preocupação com isso. Pode falar a rodo, as coisas, falar do site do fulano lá, o blog do Meyer, e depois eu coloco lá o blog do Mauro Meyer, que é um dos nossos autores também. Mas fiquem tranquilos com isso, que depois eu gerencio isso, tá ok?
Perfeito.
Bom, alguém mais? Temos 3 minutos.
Eu só queria completar, né? Só fazer uma breve descrição, só para deixar bem claro, mais claro do que isso, impossível, né? Para o nosso ouvinte, as formas que ele pode ajudar, né? Deixar isso bem claro.
Manda brasa.
E que é o seguinte: se você que está nos ouvindo e quer participar do Ubuntu, é muito simples. Você não precisa ser um programador. Claro, se você for um programador, você vai ser bem-vindo tanto quanto. Você pode ir lá desenvolver softwares, ajudar na correção de bugs, etc. Mas se você não for um programador, você também pode ajudar das seguintes formas. A primeira é ajudar a traduzir. Todos esses links vão ser postados e explicados devidamente lá no Planeta. Vocês podem checar os links que o Kurt vai postar, certo? Então você pode ajudar na tradução. Mesmo que você não seja um fera em inglês, você pode revisar simplesmente as traduções em português, de repente corrigir os acentos que estão faltando, e você pode também traduzir palavras simples. A outra forma que você pode contribuir é relatar bugs e problemas. Então, quer dizer, você está usando o seu Linux, apareceu um problema em algum programa que você sabe que aquele problema não é um programa de uso, é um problema do próprio problema do programa, ele travou ou algum recurso não está funcionando, então você reporta esse bug, certo? A outra forma que você pode ajudar é respondendo e-mails para os seus amigos e respondendo dúvidas em listas de discussão. No nosso fórum, por dia, dezenas de pessoas perguntam coisas, problemas que têm. Você pode chegar lá, você pode ajudar, assim como você pode perguntar. Só de estar interagindo, você já vai estar ajudando a comunidade. Você também pode conversar no nosso canal IRC. No nosso canal IRC você vai ter um chat em tempo real. Você pode ajudar o pessoal, vira e mexe, aparece gente lá com problema. Geralmente o pessoal está desesperado, não tem tempo para resolver. Ele não prefere não postar no fórum e resolve entrar na lista de IRC e debater em tempo real. Você pode ajudar esse pessoal. Se você gosta de desenhar, você gosta de mexer com design gráfico, arte final, você pode sim ajudar. Você pode criar ícone, você pode criar balãozinho, você pode criar tela de instalação, você pode criar papel de parede, você pode criar borda de tela, tema, você pode criar muita coisa. Se você mexe com som também, você pode criar barulhinho, som, tela de som de entrada, som de saída, você pode criar músicas, você pode criar muita coisa, e você pode criar até um tutorial de voz, se você quiser, igual a gente está fazendo aqui. Você pode participar de diversas formas, certo? Você pode se unir ao pessoal da equipe de arte. Se você escreve bem, você tem algum conhecimento razoável do software livre, do programa que você está utilizando, ajuda a documentar, vai numa lista, aquilo que o Kurt falou, vai no wiki, vai em algum lugar, escreve um artigo. Por exemplo, você conseguiu configurar um modem difícil no Linux, legal, escreve um tutorial passo a passo. Assim como você conseguiu, muitas outras pessoas também podem precisar dessa informação. Então não seja mesquinho, você tem que contribuir, você tem que ajudar. É uma forma muito simples de ajudar. Você escreve o que você fez e você pode debater com todos os seus amigos. E em último caso, mesmo que você não saiba fazer nada disso, você pode simplesmente ser um embaixador de software livre, um embaixador do Linux. Isso é muito fácil. Tudo que você tem a fazer é chamar os seus amigos a usar, convidar os seus amigos, explicar para ele o que é o Linux, venha conhecer. Para quem não sabe, no próprio site do Ubuntu tem um link lá que chama Shipped, que você pode solicitar CDs. O pessoal da Canonical vai te mandar CDs na sua casa gratuitamente, não importa onde você more. Você pode pedir 30, 40, 50 CDs, eles mandam para você com um encarte bonitinho. E esse CD você pode fazer distribuição num evento, você pode distribuir no seu condomínio, na Lan House, você pode distribuir e fazer a divulgação do Linux, que é uma das, das melhores formas também de contribuir com o software, que é a divulgação dele. Então, eu só queria terminar, concluir, dizendo isso, que existem várias formas para você contribuir, para a pessoa que está nos ouvindo contribuir, e que para a pessoa tirar essa ideia na cabeça de que Linux é coisa de nerd, Linux é coisa de quem só mexe na área, Linux é coisa de só quem vai programar, e participe você também. É o meu convite, fique meu, encarecidamente estou convidando você a participar da nossa.
E agora, comunidade. Em último caso, doe a sua conexão. Baixe esse podcast, coloque em torrent e deixe que as pessoas baixem de você esse podcast também. É uma boa forma de colaborar também.
Boa, bem lembrado.
Certo, eu vou encerrar aqui a nossa conexão. A gente fala no RC para tomar nosso cafezinho, água, banheiro, e depois a gente vê como é que a gente vai continuar, tá bom? Um abraço aí para todos.
Diga. Eu só quero falar aqui, só para constar aí no podcast, que a única mulher entre os tradutores é a Cristina Arruda.
Isso.
Tá. Ela é a única participante feminina do nosso time. Eu gostaria tremendamente de ver.
Só para perguntar, vocês estão dispostos a um segundo round?
Ah, eu estou por aqui.
Eu também, alguém?
Eu também estou.
Pode ser.
Tá bom, eu queria falar muito das canecas que eu comprei do Firefox e do Ubuntu. Que estou colocando minha bebida aqui agora, então vai ficar pro segundo round. Tá certo? Todo mundo? Vamos pro segundo round então?
Beleza.
Beleza, então vou encerrar aqui e nos falamos já já. Um abraço para todos os nossos ouvintes.